das pessoas. Isto é penoso, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos ainda mais um pedido de esclarecimento para o Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, da parte do Sr. Deputado do Chega, Pedro Pinto, mas relembro mais uma vez que a regra é aquela que já enunciei. Excepcionalmente, tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido, até porque o tempo também já vai longo deste debate. Vou só fazer uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado, porque os algarvios precisam de saber. Aquilo que nós percebemos aqui é que já há muita reunião, o Hospital do Algarve já se percebeu que está a ficar para o último lugar outra vez. A pergunta que eu lhe faço concretamente, vai ou não haver o novo Hospital Central do Algarve? Muito obrigado.
Bom, então neste caso vamos dar a palavra ao Sr. Estado Adjunto e da Saúde, António Salles, para responder a estas duas perguntas. Tem a palavra, Sr. Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bom, em resposta à pergunta do Sr. Deputado, a resposta é sim, depois da explicação que já acabei de dar. A resposta é sim. Sim. Sr. Deputado, eu durante mais de 35 anos fiz serviços de urgência, como sabe, ao lado dos meus colegas, ao lado de enfermeiros, ao lado de assistentes operacionais, com um respeito enorme sempre por todas as classes profissionais. E sei bem a dificuldade que é um serviço de urgência com grandes afluxos e por isso eu tenho um enorme respeito e a todos os locais onde vou agradeço sempre aos profissionais de saúde, de facto, o seu enorme sacrifício, a sua enorme capacidade de resistência, nomeadamente nas urgências, que é talvez dos serviços mais difíceis dentro dos hospitais e por isso eu tenho esse respeito. E dizer-lhe, senhor Deputado, que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde é sinónimo de democracia e é um garante da sociedade, uma sociedade mais justa e mais coesa e também progressista. É um serviço público que resiste às pressões, nomeadamente a essas pressões que referiu nos serviços de urgência. É um serviço muito resistente, como ainda há bem pouco tempo se demonstrou durante a fase da pandemia. E, portanto, eu diria que é um valor seguro na vida das nossas populações e que, por isso, soube ganhar também a simpatia dessas populações e a confiança dos portugueses, como bem demonstrado há pouco tempo ficou, nomeadamente na resposta à pandemia Covid-19. Muito obrigado.
Para uma interpelação à mesa, pede-nos a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto. Tem a palavra.
Sr. Deputado, foi-nos, Sr. Presidente, em exercício, foi-nos distribuído aqui uma folha que penso que terá sido impressa, assim, à pressa, tirada de alguma definição da internet, da palavra hipócrita. Assistimos aqui há pouco a um espetáculo triste de semi-insultos, tentativas de impedir os deputados de falar, de usar a palavra. Nós só queríamos dizer o seguinte, a nosso ver, isto não é uma forma correta de conduzir ou de levar a cabo o debate parlamentar. Nós, é uma pura brincadeira, nós não brincamos no Parlamento com os portugueses. Nós achamos que aqui se devem discutir coisas sérias, propostas, devemos discutir as propostas do Governo, as nossas propostas, e não andar a brincar distribuindo definições. É isso que queríamos dizer. E, portanto, esperamos que da próxima vez os senhores deputados que mandaram distribuir isto e também quem já agora escreveu aqui distribua-se leve o debate parlamentar mais a sério. Muito obrigado.
O senhor deputado Eurico Brilhante Dias pede-nos a palavra para uma interpelação à mesa, suponho.
Senhor Presidente, apenas para dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista, quando fez uma interpelação à mesa, afirmou, e nós normalmente costumamos cumprir aquilo que dizemos, que entregaríamos uma definição de hipócrita. Tentámos o mais rapidamente possível, até porque penso que é útil para que possa ser utilizado de forma adequada. Somando só mais um aspecto. Naquilo que aconteceu nesse pequeno episódio, foi evidente que A bancada do grupo parlamentar do Partido Socialista foi insultada e o Sr. Presidente fez uma boa intervenção. É pena que o líder parlamentar do PSD, que na altura ficou calado, agora apenas fale quando distribuímos a definição de hipócrita. Veio tarde, veio muito tarde, depois da bancada do PS ter sido insultada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos então por encerrado este episódio e passamos para o artigo 180, tem a ver com prescrição de medicamentos, e pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai usar a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sra. Ministra, senhores Secretários de Estado, caros deputados. Da intervenção que tivemos aqui a ouvir, vê-se qual é a centralidade do Orçamento de Estado, das matérias da saúde e das questões que rodeiam o Serviço Nacional de Saúde. É só o maior orçamento de sempre, por mais de 13 mil milhões para o Serviço Nacional de Saúde, é mais de 700 milhões do que o ano passado, o que denota da parte do Governo, da parte deste orçamento, a importância do Orçamento de Estado, da sua qualidade, das pessoas que servem, os portugueses, todos os portugueses, não só os que têm um cartão de saúde, mas todos os outros que devem ser atendidos com dignamente, com qualidade e com respostas adequadas. Daquilo que ouviu-se da discussão dos artigos antecedentes, verificou-se que há investimento, há consultas, há respostas e há preocupação com o Serviço Nacional de Saúde. E também sabemos todos, também o Sr. Secretário de Estado já disse que ia haver o hospital, também sabemos todos que não está excluída, nunca esteve excluída, como muitas vezes parece acreditar nisso, a colaboração e o trabalho entre o Serviço Público, Serviço Nacional de Saúde e os particulares. O exemplo do Covid, as testagens em massa que ainda hoje se fazem com recurso a laboratórios privados, é por demais exemplo. No outro dia falámos aqui também do cheque de cirurgia, do cheque de dentista e todo um conjunto de serviços que a bancada da direita, à maneira de passar uma esponja sobre o assunto, diz que estamos a esquecer uma parte da população. Não. Serviço Nacional de Saúde para todos, com qualidade, em respostas adequadas e reforçado. É disso que estamos a falar, reforçado nas várias componentes do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que estamos a fazer também nos medicamentos, porque no Serviço Nacional de Saúde não há medicamentos premium no privado e não há medicamentos não premium no público. Não. A política do Ministério da Saúde, que este Orçamento de Estado traz com um reforço substancial na prática dos outros anos, é quando há uma modernidade no medicamento, quando há a melhor terapêutica, o Serviço Nacional de Saúde compra. No Covid foi assim, não havia máscaras, não havia vacinas e o Serviço Nacional de Saúde, proativamente, e ventiladores também, que não há problema nenhum em dizer, proativamente foi comprar onde eles haviam. E com isso, meus caros deputados, defendeu milhares de pessoas e muitas pessoas devem a vida ao Serviço Nacional de Saúde, aos seus profissionais e às pessoas que lá trabalham. Em matéria de inovação terapêutica, o Serviço Nacional de Saúde não mede nada com ninguém, nem com outros serviços. Somos a vanguarda e ainda bem que é assim. Por isso, a política do Serviço Nacional de Saúde, consubstanciado neste Orçamento de Estado, é ter os melhores medicamentos de acordo com uma escolha que fazem, obviamente com o critério do preço para dar melhor gestão também àquilo que é acrescentado e também no Orçamento de Estado valorizar uma política de genéricos e, obviamente, também acrescido e dos biosimilares para que se possa fazer a melhor resposta às populações. É isso que nós queremos, é isto que esta bancada quer, seguramente também é isso que as vossas bancadas querem. Um Serviço Nacional de Saúde melhor para todos, universal, com qualidade e com profissionais que também estão em fase de contratação, aqueles que faltam. Não vale a pena meter a cabeça na areia, estamos cá para resolver os problemas que subsistem com o maior orçamento sempre na área da saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao artigo 180-A. Tem uma proposta de alteração 1009-C, medidas para combater a pobreza menstrual. E em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda traz hoje uma proposta para combater a pobreza menstrual, partindo do apelo, entre outras entidades, do Parlamento Europeu e de um relatório que diz que uma em cada 10 raparigas não consegue adquirir produtos de higiene menstrual, e isso afeta não só as mulheres e as raparigas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, afeta também a sua participação na escola e é, além do mais, um risco para a saúde e uma questão de dignidade. É por esta questão de dignidade e de defesa dos direitos das mulheres e da dignidade das mulheres que países como a Escócia ou a Nova Zelândia já avançaram com medidas para combater a pobreza menstrual. É, aliás, uma questão que tem estado a ser debatida nos seus vários desdobramentos e hoje já tivemos a oportunidade também de a debater noutras matérias. Como nós já compreendemos, até pelo debate que tivemos ontem, não só aqui, mas também publicamente, não há espaço, ou já não há espaço, para combater a pobreza menstrual por uma solução fiscal, porque, na verdade, o IVA, na taxa mínima, já abrange todos os produtos de higiene menstrual. E, desse ponto de vista, a proposta do Bloco de Esquerda é uma proposta que faz a diferença, que é a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual nos centros de saúde, nas escolas, nas instituições de ensino superior, em prisões, em populações excluídas socialmente e a promoção pelas unidades de cuidados na comunidade e da saúde escolar de ações de informação sobre o ciclo menstrual e sobre a utilização e a variedade dos produtos de recolha menstrual. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora em debate o artigo 182, encargos com prestações de saúde no Serviço Nacional de Saúde, e pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, usará da palavra a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Esta proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende dar continuidade à comparticipação do preço dos tratamentos termais quando prescritos nos cuidados de saúde primários. Comparticipação que foi retomada em 2019 sob a forma de projeto piloto. Esta comparticipação é de alimentar a justiça na medida em que as termas têm um papel fundamental na prevenção e tratamento de patologias crónicas, mas também na ação de promoção de saúde e de estilos de vida mais saudáveis, para além do já comprovado efeito benéfico do termalismo na recuperação dos sintomas longo e pós-Covid, nomeadamente na fadiga ou cansaço muscular, sequelas respiratórias, transtornos do sono, ansiedade ou depressão. Mas para além do seu efeito benéfico na promoção da saúde, as termas têm um grande impacto no território onde estão localizadas. Por se tratarem de tratamentos de longa duração, entre 12 a 21 dias, o termalismo promove o desenvolvimento local, estimulando a restauração, o alojamento, o comércio, assim como o investimento privado e a criação de emprego. Desta forma, a comparticipação dos tratamentos termais é também uma questão de coesão territorial, na medida em que a maioria das termas se encontram localizadas no território do interior, no centro e norte de Portugal. Pretendemos, igualmente, que muito em breve seja cumprido o desidrato deste projeto piloto através da realização de uma cuidada avaliação dos benefícios efetivamente alcançados pelos tratamentos termais, mas também dos seus impactos na economia local, para que posteriormente seja definida de forma definitiva e justa a política de prescrição e comparticipação do termalismo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos agora no artigo 182-A e temos uma proposta que é 377-C, tem a ver com a internalização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, e pelo Grupo Parlamentar do PCP tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.